Quando as pessoas, e isto às vezes erradamente, as pessoas dizem ah, preferia morrer, muitas vezes as pessoas preferem morrer porque estão num sofrimento muito grande.
Esta é a explicação mais ouvida na unidade de cuidados paliativos do IPO do Porto para o desejo da morte. Mas a vontade de viver, até que a natureza o permita, vence em muitos casos aos primeiros sinais de alívio, conta a enfermeira Margarida Alvarenga.
Quando as pessoas estão num sofrimento grande, como dores, como falta de ar, é difícil viver assim. Se tiverem uma equipa de saúde que consiga olhar para a pessoa, se calhar mais importante, se calhar não, é mais importante olhar para a pessoa que propriamente para a doença e perceber de que forma é que nós podemos ajudar aquela pessoa a viver o tempo de vida que tem destinado da melhor maneira possível, as pessoas continuam a querer viver.
A proximidade da morte faz, em muitos casos, repensar a vida e refazer convicções. Susana Moutinho, psicóloga da Unidade de Paliativos do IPO, guarda um exemplo claro de um doente que acompanhou neste espaço onde conversamos.
Eu tenho uma situação de um doente há alguns anos que, de facto, fazia parte até de uma comissão sobre a eutanásia. E, de facto, ele, em fim de vida, queria viver. Portanto, não quis, de facto, que isso acontecesse com ele. Queria viver. Ele disse-me isso, transmitiu-me isso. Eu escrevi tantas coisas sobre esta temática, mas agora, confrontando-me com a realidade da minha vida e da morte, eu quero viver. E as pessoas querem viver. A grande questão da morte é o sofrimento. As pessoas, claro que as pessoas têm receio da morte, do desconhecido, do que vem para além da morte, independentemente das crenças que cada um tem. Mas a grande questão, quando as pessoas nos falam da morte, é o sofrimento que a morte traz.
Conta a especialista em intervenção psicológica em fim de vida, que é uma fase em que muitos doentes se reconciliam com a própria vida.
Os doentes falam muito sobre a morte, naturalmente, e a grande maior parte deles, de facto, como eu lhe dizia, falam sobre o sofrimento. E o grande medo é o sofrimento, mas o sofrimento físico, quando ele está, de facto, colmatado e minimizado, de facto, as pessoas têm uma melhor qualidade de vida, conseguem ter dignidade no fim de vida, conseguem, como eu disse, resolver assuntos pendentes e dar sentido à sua vida, não é? No fundo, é quase que deixar um legado, muitas vezes, até me falam sobre isso.
De volta à conversa com a enfermeira Margarida Alvarenga. Esta ideia é sublinhada, a ideia de que a vida tem um tempo que os doentes aprendem e muitos querem respeitar.
Às vezes a Kübler-Ross, que é psicóloga, disse que a última fase da vida é a última etapa do crescimento. E muitas vezes as pessoas aqui fazem coisas que achariam que tinham muito tempo para fazer, mas que infelizmente, por estarem doentes, têm a noção de que esse grande tempo não existirá e que fazem coisas que queriam muito fazer num espaço mais curto de vida.
E mesmo para quem está nesta fase da vida, é possível haver esperança, sublinha a psicóloga Susana Moutinho.
A esperança de um dia sem dores, a esperança de um dia em que vem a família vê-los, que vem que tem França e que vem vê-los, não é uma esperança irrealista, é uma esperança realista. Claro que não é uma esperança de que não vão morrer, porque isso não, nós não podemos dizer nem, mas é uma esperança daquele dia, portanto nós podemos manter a esperança. Houve pessoas aqui que no fim de vida se casaram, que fizeram batizados dos filhos, portanto situações que as pessoas quiseram e ainda queriam, eram realmente objetivos de vida da pessoa. Que de repente, quando souberam, não é? Quando tiveram conhecimento desta situação, de facto, acabaram por ser difíceis de realizar, mas que ainda são possíveis de realizar, muitas das situações, não é? Por fato, as pessoas estão em fim de vida, estão vivas, as pessoas estão vivas até morrerem, não é?
Há estudos que comprovam que uma rede de cuidados paliativos sólida é decisiva, não para prolongar a vida, mas para dar uma melhor qualidade de vida. É também a tese do médico José Ferraz, diretor da Unidade de Cuidados Paliativos do IPO do Porto.
Já se verificou em estudos feitos que a intervenção cedo dos cuidados paliativos tem um impacto grande no bem-estar das pessoas, mas também na sobrevivência. As pessoas vivem mais se houver e com tratamentos menos agressivos.
O médico diz que é fundamental permitir que os doentes vivam o melhor possível no tempo que resta de vida.
Embora sabendo que tem uma doença grave e que a sua vida pode ser encurtada por isso, mas, no entanto, é importante que aproveite a sua vida, não é? E que viva o melhor possível, seja lá a duração que for, não é? Porque na realidade ninguém sabe o tempo que as pessoas vão durar. Mas agora não há dúvida que os doentes têm um problema grave, não é? E o que temos é ter claro que os nossos objetivos não são a cura da doença, mas é aceitar que há muito que se pode fazer ainda para melhorar o bem-estar das pessoas.
A frase é batida, mas há lugares onde se aprende que vale a pena repeti-la. Viver um dia de cada vez, viver o hoje.
Aprendemos a valorizar a vida. Aprendemos a perceber que o nosso tempo não é eterno, não é? Nós todos temos consciência que vamos morrer, mas é uma coisa de que, por norma, não gostamos muito de falar. E quando constatamos que temos doentes, temos pessoas, muitas vezes com a nossa idade, ou mais novos do que nós, e que, de facto, a vida para eles vai acabar, e a forma como eles lutam e vivem esses dias de vida é um bom ensinamento para todos nós, para relativizarmos muitas coisas que às vezes valorizamos em excesso e que se calhar não têm assim tanta importância como isso. Aprendemos a viver um dia de cada vez e, portanto, o viver é hoje, não é amanhã, porque amanhã pode não existir.
A mensagem da enfermeira Margarida Alvarenga, que há 22 anos trabalha nos cuidados paliativos do IPO do Porto. Um espaço afastado do edifício principal, mais tranquilo, sem o movimento de um hospital. São 40 camas, número insuficiente para as necessidades.